Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de Rádio da Mapar com o advogado Cassiano Antunes Tavares. Ele traz para a gente mais informações sobre os direitos e os deveres em uma união estável. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o doutor Cassiano. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar novamente o nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Eu que agradeço por mais esse convite. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Educativa.
E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes o que significa a gente falar em uma união estável? Quando que isso surgiu no nosso país?
União estável, ela é a relação, conforme a definição legal de hoje em dia, ela é a relação entre homem e mulher de forma pública, contínua e duradoura, visando constituir família. Antigamente, ou desde sempre, a lei só tratava do casamento. A forma normal de relação, a mais tradicional. Ocorre que, na sociedade, haviam pessoas que preferiam não casar. Iam morar juntas, tinham uma vida marital, como a gente chama, mas não oficializavam isso. Não faziam aquela festa, não faziam evento civil, mas, né, no efeito prático, eles eram casados. Mas não tinham este resguardo legal. Em 1994, em virtude dessa demanda do fato social, surge uma primeira lei tratando da união estável, para fins de sucessão, de herança. Posteriormente, em 1996, surge mais uma lei, aí tratando mais especificamente do regime patrimonial da união estável. E anteriormente a isso, o Poder Judiciário, forçado pela realidade, acabou que reconhecia, através de suas decisões, essas relações informais e aplicava consequências patrimoniais para dividir patrimônio e, eventualmente, ressarcir investimento que um ou outro tenha feito nesta união.
E, doutor, queria pedir para o senhor explicar para os nossos ouvintes se uma união estável, ela precisa necessariamente ser formalizada. E qual que seria o procedimento para fazer isso?
Não, não precisa ser necessariamente formalizada, mas é muito recomendável que seja. Justamente para que os companheiros, que é como a gente chama as pessoas envolvidas numa união estável, eles possam ter conhecimento de antemão como vai se desenvolver, especialmente do ponto de vista patrimonial, sem dúvida, essa relação que eles acabam nutrindo. A forma de ser feita isso é indo a um cartório, lavra-se uma escritura pública, de união estável, onde diz lá em que data começou, qual é o regime de bens que pretende que regre essa relação e tudo mais que for necessário sob esse ponto de vista.
Fica à vontade, doutor.
Quando não, existe também a possibilidade de você fazer esta oficialização através de um instrumento particular. Os dois sentam, conversam, batem no computador e assinam. Aquilo vale. Mas, claro, uma escritura pública é sempre revestida da fé pública do cartorário e mais recomendável, com certeza.
E é importante fazer isso, né, doutor?
Muito importante. Um exemplo em que facilita a vida do companheiro a existência disso. Toda vez que precisar provar que é unido estavelmente, ou seu estado civil, que não é solteiro, para participar do clube.
Um plano de saúde.
Coisas assim. Então, já tendo essa declaração por escritura pública, é sempre mais fácil e mais prático.
Uhum. Doutor, queria pedir para o senhor explicar para os nossos ouvintes agora também um pouquinho sobre quais são os direitos do casal no que se refere a bens, quando a gente fala em uma união estável, e também os deveres, assim, quando a gente fala em relação às dívidas também, né? Que não são só direitos, né, doutor?
Exatamente. Tem o ônus e o bônus, né, que a gente diz. Bom, a união estável, ela pode adotar o regime patrimonial igual aos regimes disponíveis pela lei ao casamento. Fica ao livre critério dos companheiros a eleição desse regime. Caso os companheiros não façam a escolha de nenhum regime, a lei determina que se aplica a eles o regime da comunhão parcial de bens. Tal qual o casamento, se você vai casar e não escolhe, o regime que a lei determina é a comunhão parcial.
Uhum.
São 5 os regimes de casamento que tem no país. 3 deles são os principais. Eu acho que é importante a gente passar uma notícia breve.
Fica à vontade, doutor.
De cada um deles. Tem o regime da comunhão parcial, da separação de bens,
uhum,
e da comunhão universal de bens. Esses 3 regimes se aplicam tanto ao casamento quanto à união estável. A comunhão parcial de bens implica o quê? Que todos os bens, do momento em que há a união em diante, pertencem a ambos os companheiros. A comunhão universal implica a comunicação de todos os bens anteriores, presentes e futuros. E a separação de bens, que comumente se chama separação total de bens,
uhum,
é o que o próprio nome diz. Não há comunicação de bem nenhum. O que é meu, o que é seu, e não se mistura.
Uhum.
Isso em relação aos bens, ao patrimônio. As dívidas é outro fator muito importante. Na comunhão parcial, as dívidas feitas na administração do patrimônio comum, ambos os conviventes respondem por essas dívidas. Na comunhão universal, o patrimônio já é comum, já é dos dois, responde por todas as dívidas, inclusive anteriores.
Uhum.
Nas dívidas anteriores, desde que elas sejam, tenham resultado em proveito comum. Então, são anteriores, no regime da comunhão universal, uma dívida que já existia antes de se unir. Se essa dívida é em proveito comum, então o patrimônio dos dois responde, o patrimônio comum responde. E na separação de bens, não responde, porque a separação é total, friso mais uma vez.
Sim.
Porém, existe uma obrigação em que cada um dos conviventes arque com as despesas do casal na proporção dos seus rendimentos.
Uhum. E, doutor, ainda falando um pouquinho sobre essa questão do regime de bens, é importante, então, que o casal escolha o melhor regime e na união estável você pode fazer essa escolha do mesmo jeito que no casamento, né?
Do mesmo jeito. Pode e deve. Não só escolher, deve conversar antes de escolher.
Uhum.
Infelizmente, não é muito da nossa cultura essa discussão patrimonial.
É um pouquinho tabu, né, ainda, né, doutor?
Ainda é tabu. Você frisou muito bem. Mas é importante, porque lá na frente, quando as pessoas estão se unindo, é o início de uma relação. A gente fala que é o estourar do champanhe. Ninguém pensa em nada que possa dar errado. Mas lá na frente pode acabar. Ninguém deseja, mas pode ocorrer. Então, tendo a eleição do regime, a escolha, a determinação das consequências e implicações patrimoniais, é sempre mais recomendável. Então, repetindo, qualquer um desses 3 regimes que a gente acabou de explicar aqui pode ser adotado na união estável. E para isso basta que o casal converse e determine, de acordo com a sua situação, qual é o mais adequado.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com o advogado Cassiano Antunes Tavares. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema União Estável. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida, ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook, no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutor, a união estável, ela dá direito, por exemplo, a uma pensão por morte? Como é que isso funciona na prática?
vamos falar no âmbito do INSS.
Uhum.
Sim, dá direito à pensão por morte. E aqui entra a grande importância, defeito prático pelo menos, de formalizar a união. Como a gente estava conversando. Ah, eu posso fazer em casa, bato no computador e assino, ou posso fazer num cartório. Se você faz num cartório, é revestido de uma garantia maior, vamos falar assim. Então, vindo a faltar um dos companheiros, o outro pode dar entrada no pedido com essa escritura pública de reconhecimento de união estável. Já fica meio caminho andado para dar entrada nesse pedido de suma importância, mas ainda quando um componente do casal vem a faltar.
Uhum. Mas mesmo que não tenha essa escritura, também dá para fazer o pedido, né, doutor?
Também dá para fazer. Até é importante esse ponto que você levantou, porque entra na... Como é que eu provo uma união estável?
Uhum.
Se eu não formalizar, porque é da essência da união estável a informalidade. Quem resolve conviver...
Sim.
Numa união estável, justamente porque não quer casar, porque não quer esse rigorismo, e é legítimo, a democracia permite isso. A pessoa opta por não se sujeitar aos institutos, está tudo certo. Então, nessas situações em que não é formalizado, pode demonstrar com documentos, testemunhas, declarações, a comunicação nas redes sociais, por exemplo.
Uhum.
Certidão de nascimento de um filho, tudo isso contribui para demonstrar a existência de uma união estável, quando não tenha a escritura.
E, doutor, uma união estável, ela pode também ser convertida em casamento? Isso acontece com alguma frequência?
Pode, isso acontece. Acho que o exemplo mais clássico disso é o seguinte: um casal pretende constituir família, mora junto. Então, nessa coabitação, é um treino, vamos falar assim, para ver se a vida a dois vai andar bem. Tendo sucesso nessa tentativa, eles resolvem ter filhos. Então, esse é o momento, é a pedra de toque em que a união estável muitas vezes transforma em casamento. Estavam unidos, viviam, moravam juntos sem nenhum problema. Na hora de ter filhos, resolvem, não, vamos formalizar isso aqui da forma mais solene possível. Vamos casar. Esse eu acho que é o exemplo mais clássico. Então, seria da conversão da união estável em casamento. Ela é possível, ela é recomendada pela Constituição Federal, a lei maior do país, em que a lei facilitará a conversão da união estável em casamento.
Uhum. E é um procedimento simples, então, né, doutor?
Ah, bastante simples.
Uhum.
Vai a um cartório, já tendo a escritura pública da união estável, então, facilita. E, então, dá entrada no casamento em si.
Uhum. E, doutor, também queria pedir para o senhor falar um pouquinho para a gente se o fim de uma união estável, ele precisa ser formalizado. E qual que é a importância disso também?
Não precisa, mas, mais uma vez, é melhor que faça.
Uhum.
O rompimento de uma relação, ou da união estável, que é o que a gente está tratando aqui, ele é importante, acima de tudo, pelas dívidas que a gente comentou. Porque como as dívidas acabam sendo distribuídas de modo comum entre os conviventes, especialmente quando eles escolhem a comunhão parcial ou não escolhem nada, então vamos aqui pensar. Se eu não vou formalizar o rompimento, muito possivelmente eu não formalizei o início. Então é aquela típica união estável que anda à deriva. Sob o ponto de vista formal, a deriva não está porque a lei regulamenta. Então, nessa hipótese, é importante formalizar o fim para que exista um marco final da comunicação das dívidas e cada um possa tocar a vida adiante com o seu patrimônio individualmente, sem mais ter que explicar ou demonstrar por que não estão mais comunicados patrimonialmente.
Uhum. E chegam muitas demandas até a justiça, doutor, com esse problema em específico, a pessoa, um alegando que já terminou a união estável, outro que estava um pouquinho, ficaram um pouco mais juntos, isso acontece?
Acontece sim, só que a discussão ela é mais do início, né?
Uhum.
O casal está em união estável, há o rompimento e eles não se acertam na distribuição de bens, por um exemplo. Então, aquele que se sente prejudicado, aí ele entra com uma ação, buscando o reconhecimento dessa união estável, e que então se reconheça o marco inicial e final dessa relação, para então buscar no judiciário a distribuição de bens e, eventualmente, até mesmo uma pensão.
Uhum. E, doutor, menor de idade pode fazer uma união estável? Como que isso funciona?
Pode. Pode a partir dos 16 anos. Uhum. Aqui, mais uma vez, a gente está fazendo um paralelo entre a união estável e o casamento.
Tá.
Porque o próprio Poder Judiciário trabalha com essa ideia principal. Então, para o casamento, é o que a gente chama da idade núbil, é a partir de 16. Então, antes de 16 não pode casar. Por consequência, nesse paralelo aqui, não pode também contrair uma união estável.
Uhum.
Se quiser formalizar essa união estável, entre 16 e 18 anos, precisa ser autorizado pelo pai.
Uhum.
Porque não é maior de idade.
Sim.
Mas pode, respondendo objetivamente, sim, entrar uma união estável sem problema.
Uhum.
E ainda, se decorre dessa relação uma gravidez, aí realmente a união estável fica indiscutível, sem qualquer dificuldade.
Uhum. Doutor, aproveitando que o senhor comentou a respeito da pensão, a união estável ela pode gerar uma pensão para o ex-companheiro?
Pode sim. Quando há a separação, o rompimento dessa união estável, um deles pode tranquilamente pedir a pensão alimentícia para a manutenção da sua subsistência, do seu padrão de vida. Lembrando sempre que quando a gente fala em pensão alimentícia, a lei determina o que a gente chama de binômio da possibilidade e necessidade. É a necessidade de quem vai receber e a possibilidade de quem vai pagar. Quem vai pagar pode e deve pagar sem prejudicar o seu sustento próprio.
Uhum. Doutor, outra dúvida muito comum quando a gente fala em união estável talvez seja se é possível adotar o nome do parceiro em uma união estável. Como que isso funciona?
Mais recentemente, o judiciário vem entendendo que isso é possível.
Uhum.
Mais uma vez, fazendo paralelo com o casamento aqui. O artigo 1565 do Código Civil permite que um dos cônjuges contraia o sobrenome do outro. Da mesma forma, hoje em dia, já há quase uma década, vamos dizer assim, é reconhecido esse mesmo direito, esta mesma possibilidade, no âmbito da união estável. Valendo frisar aqui que a contração do sobrenome é tanto do homem passando o sobrenome dele para a mulher, como da mulher para o homem. Pode ocorrer bilateralmente,
uhum.
ou só de um para o outro. Pode só o marido, o companheiro, adotar o sobrenome da companheira. Também é possível. É quase nada usual, mas é possível.
Uhum. Doutor, também queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes se o fim da união estável, ele está sujeito a algum tipo de indenização quando a gente fala, por exemplo, em uma traição. Eu acho que esse é um assunto que tem sido recentemente bastante discutido também, né? Essa indenização por traição.
Isso é muito interessante e discutido, sem dúvida. E discutido aqui não só pelo número de ocorrência, mas discutido porque realmente existe uma controvérsia muito grande nesse assunto. Né? Enseja ou não enseja indenização, ressarcimento no caso de uma traição em união estável. Primeiro, a lei, o código que regula a união estável, ele não elenca dentre os deveres do casal a fidelidade. Isso é exclusivo do casamento.
Uhum.
Porém, na união estável, consta lá o dever de lealdade. Então, já é um conceito ético aberto. Até que ponto a lealdade inclui ou não a fidelidade? Até porque, sendo união estável, originariamente, esse instituto, ele tem a informalidade que eu já disse. Ele busca fugir e se afastar do conservadorismo do casamento. Então, eventualmente, os companheiros poderiam ter tratado entre eles que não. A fidelidade não era algo que estivesse incluída na lealdade. Nessa hipótese, então, a traição não existiria.
Uhum.
Porque sem fidelidade, não há traição. Mas, na maioria das vezes, a pessoa traída, em hipótese, se sente magoada, sem dúvida. E aí, a outra questão é, até que ponto esta mágoa enseja ou não um dano moral, que a gente chama. Houve realmente um prejuízo psicológico nesta pessoa? A outra parte agiu com deslealdade? Todas as circunstâncias fáticas têm que ser analisadas. Mas não é automático o dever de indenizar decorrente de uma traição. E mais ainda, provar uma traição é algo bastante difícil.
Uhum. Doutor, mas só uma curiosidade, quando a gente fala no casamento, a gente já existem situações em que houve essa indenização pela traição?
Existem, que houve, e existe situação em que não houve também.
Uhum.
Existe também. Em que se entende que não houve uma situação tão vexatória, foi algo no ambiente doméstico, mas isso é muito do subjetivismo de cada julgador também. Não existe um posicionamento firme dos tribunais fazendo um fluxograma de em tais e quais condições existe indenização por traição, em outras não existe. Claro, quanto mais pública a traição, quanto mais desrespeitosa a traição, aí realmente fica um caminho um pouco mais fácil de conseguir essa indenização.
O tema do programa da Amapar de hoje é a união estável. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é o advogado Cassiano Antunes Tavares. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito de tudo o que a gente discutiu hoje aqui no programa de rádio da Amapar, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E doutor, fala um pouquinho para os nossos ouvintes também sobre quais demandas chegam até o Poder Judiciário, chegam até os tribunais em relação à união estável.
A principal delas é buscando a declaração de que existia uma união estável.
Uhum.
Elas versam sobre distribuição do patrimônio, a partilha, atribuição de pensão alimentícia e a guarda de filhos, né? União estável, gerando filhos, tem todas as implicações, e neste ponto aqui a lei dá os mesmos deveres aos pais num casamento ou numa união estável. Não há diferenciação nesse sentido. Então, a guarda dos filhos também é um embate que ocorre nos tribunais no substrato da união estável.
Uhum. Doutor Cassiano, aproveitando que o senhor falou nessa questão de guarda, que é sempre bem polêmica, o senhor poderia explicar para a gente, em linhas gerais, como que é decidido pelos juízes essa questão da guarda? Com quem que fica a criança? Qual que é o critério para decidir isso?
Bom, ainda hoje, o critério principal que se vê na prática é a tendência de que o filho fica com a mãe.
Uhum.
Acima de tudo, o parâmetro principal para, não vamos dizer aqui só para atribuir a guarda, mas para dar continuidade no cotidiano da criança cujos pais estão separados ou estão se separando, é o interesse do menor. É a cláusula legal que todo julgador tem que observar. Qual é o melhor interesse para o menor? Pode correr que seja ficar com o pai, por inúmeros motivos. Porque a mãe está em viagem, ou o trabalho da mãe implica estar sempre viajando no exterior.
Uhum.
E existem muitos estudos psicossociais que indicam que a criança precisa de rotina. Então, nesta hipótese, é muito melhor que a criança fique com o pai, na cidade onde ela nasceu, onde tem os amigos, onde estão os avós, na escola que ela sempre estudou. Não obstante, a mãe também querer a guarda nessa hipótese que estamos colocando aqui, mas pode realmente o interesse do menor indicar que é mais favorável que ele fique com o pai ao invés de que ficar com a mãe.
Uhum.
Isso nas resoluções clássicas. Mais contemporâneo, aplica-se hoje em dia o que se chama da guarda compartilhada. Ela não significa uma distribuição igualitária de tempo do filho com cada um dos pais.
Sim.
Não é um dia com o pai, um dia com a mãe. Não chega a ser isso. Pode ser, mas não é isso. A guarda compartilhada implica que, independentemente com quem o filho more, os pais devem conversar, decidir conjuntamente o destino, a criação e a formação do filho comum. Então, Isso é a guarda compartilhada.
Uhum. Doutor, agora fazendo mais um apanhado geral de tudo que a gente conversou hoje, queria pedir para o senhor explicar para os nossos ouvintes em linhas gerais quais são as diferenças e as semelhanças entre o casamento e a união estável.
A principal diferença é em como se inicia a união estável e como se encerra em relação ao casamento.
Uhum.
O casamento é muito mais formal. Você depende de editais, tem todo um trâmite, os chamados proclamas. Você vai a um cartório, dá entrada no pedido, é publicado que aquele casal quer casar, para ver se alguém quer se opor ou não. Faz uma cerimônia. A lei traz requisitos, inclusive, por exemplo, o lugar onde ocorre o casamento, a porta tem que estar aberta. Senão, não vale.
Interessante.
Tem até isso. Já a união estável, não. Morou junto... Por um exemplo, não que sempre a coabitação implique na união estável, mas está morando junto há 3 anos, todo mundo conhece, já é uma união estável, sem nenhum documento. Por um exemplo, lembrando que é possível formalizar e é melhor que formalize. Então, acho que a formalização de um e de outro é que realmente é a grande diferença.
Uhum. E, doutor, em linhas gerais, dá para a gente dizer para os nossos ouvintes que na união estável existe hoje em dia, solidez e segurança para o casal?
Do seu ponto de vista legal, existe. A lei resguarda esse tipo de união patrimonialmente, também com conceitos éticos, como a gente disse, impingindo dever de lealdade, de assistência mútua e de respeito. No caso de separação, como a gente explanou aqui, é possível buscar pensão alimentícia, quer dizer, não vai ficar à deriva ou passando necessidade um dos conviventes quando o outro tem condições de prestar essa assistência, mesmo depois de rompido. Então, sim, a lei traz esta segurança para o casal. Ainda que eles não queiram, é obrigatório.
Uhum. Doutor, para a gente finalizar nossa entrevista, infelizmente nosso tempo está acabando, queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre os desafios dos operadores do direito que lidam com essa área do direito de família e também contar um pouquinho para a gente sobre a sua experiência profissional nessa área.
É uma área muito interessante e desafiante. Acima de tudo, ela implica dos operadores do direito, seja o juiz, seja o advogado, seja o promotor, que faz parte do Ministério Público, muita sensibilidade. Porque é uma das situações em que o direito está tratando da vida pessoal, cotidiana e domiciliar de alguém. Isso é o que mais tem diretamente ligado à personalidade humana.
Uhum.
Então, a importância disso é muito grande. E o desafio, acho que acima da técnica, que é importante, e ela é pré-requisito mínimo para qualquer tipo de assunto, é realmente esta sensibilidade com a prática, lembrando mais ainda quando há menor envolvido. Então, ainda que os advogados, por um exemplo, cada um defenda uma parte, é sempre recomendável que, apesar de parcial, sejam isentos. Não colaborem com seus clientes, por um exemplo, o que se chama de alienação parental, que é um pai tentando desconstruir a imagem que o filho tem do outro. É, esse tipo de rixa ou picuinha entre pai e mãe perante o filho. Esse tipo de coisa, o quanto possível, os operadores devem impedir e não fomentar.
Uhum. Doutor Cassiano, eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Muito obrigado novamente, Jéssica, e uma boa tarde a todos.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.